E o texto que nós vamos ler nesta noite conta a história de um jovem. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Quem é cristão conhece muito bem essa história. Marcos 10, 17. Diz a palavra de Deus: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me chama bom. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jovem declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, ou falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Qual é a tese que está no centro desse texto de Marcos 10, 17? A história do jovem rico que tanta gente já ouviu, conhece. Eu olho para esse texto e eu vejo uma tese central. A questão da libertação, da liberdade, que esse rapaz não tinha. O texto nos mostra que ele era um jovem. E é interessante, todos nós estamos mais uma vez abalados com o que está acontecendo no mundo. Eu acho que todos nós ansiamos tanto por ter uma vida livre, uma vida sem prisões, porque só a verdadeira liberdade traz paz. Uma pessoa aprisionada, ela não tem paz interior. Uma pessoa escravizada, ela não tem paz. O que está acontecendo no mundo? Nós só vemos uma deteriorização contínua. E nesse final de semana, surpreendidos, talvez nem tanto, pelo que acontece agora com o Irã, a invasão, o bombardeio israelita e americano ao antigo povo da Pérsia. No dia seguinte, o Paquistão e o Afeganistão começam a se degladiar. Nós já estamos orando há muito tempo pela situação da Ucrânia, que na última terça-feira completou 4 anos de guerra com a Rússia. Mas toda a guerra exterior, toda, ela é consequência de uma guerra interior. E é um detalhe, gente. A liberdade, ela não se define apenas pela movimentação do corpo. E a gente aprende isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, quem conhece a Bíblia sabe quem é Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele dizia uma coisa interessante: eu fui muitas vezes preso, E quando ele está algumas vezes na prisão, ele se dizia um homem livre. Ele se dizia servo de Deus. A prisão das grades, dos calabouços, não o intimidavam, ele era um homem livre. E ele dizia uma coisa muito importante, essa frase é magnífica. Quando ele algumas vezes declara que o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, não está presa. Ter liberdade é uma questão muito mais do interior, é isso que os povos estão querendo. As invasões, as guerras, as bombas, os mísseis, o enriquecimento de urânio, que é uma ação, na sua maioria das vezes, para produzir, através do átomo, a destruição humana. Os mísseis que cortam os céus. É difícil a gente imaginar, porque nós não passamos isto aqui, pelo menos até agora. Essa geração toda das últimas décadas e a nova geração, nós nunca vimos uma guerra nessa terra desse jeito, mas temos outras. E o povo do Irã, do Afeganistão, da Ucrânia, da Rússia, do Paquistão, o povo que está aqui, o povo que foi às ruas hoje, manifestações pelo país por várias questões. O que nós queremos e o que todo mundo quer é liberdade. E era o que esse rapaz não tinha. E o texto declara muito, muito claramente essa questão do seu aprisionamento. Eu quero dizer para você que este homem do texto, que nós não sabemos o nome, só sabemos que ele é conhecido como um jovem rico. Não sei se ele foi um empreendedor e enriqueceu naquelas terras, ou se ele herdou uma herança e sabiamente estava mantendo o seu dinheiro, mas ele era um homem aprisionado. E a primeira prisão, que tem tudo a ver com a que a gente está vendo no mundo de hoje, é a prisão das riquezas. O que nós estamos contemplando, e nós já fizemos séries bíblicas sobre isso, recentemente, tem a ver com a prisão que está no coração, quanto ao desejo de possuir, isto é uma prisão. O desejo de ter, o desejo louco de enriquecimento, e quando os países querem terras, eles querem poder, eles querem autoridade, eles querem os bens que estão naquele território. O gás, o carvão, a gasolina, a expansão territorial. E desde os tempos antigos, as guerras antigas, quem tem mais terra tem mais poder, quem tem mais poder tem mais riquezas, quem tem mais riquezas tem mais poder. Esse cara, esse rapaz, olha aí garotada, esse homem que está aqui, jovem, ele é escravizado por riqueza. Mas interessante que na vida tem dois tipos de pessoas. O primeiro é aquele que tem e é escravizado pelo que tem. Ele tem posses, ele tem bens, ele tem herança, ele tem grana, ele tem dinheiro. Mas o segundo tipo, e talvez este para mim seja muito pior, é aquele que quer ter, não tem e vive correndo para ter. E é interessante que o segundo tipo que eu acabo de citar, ele pode ser pobre, ele pode ter uma fraca conta bancária, mas o desejo é grandioso de possuir, de ter, de conquistar, de entesourar. através de várias formas. Esta semana eu estava indo a um mercado, e como esses mercados hoje eles têm uma estrutura logística enorme, com várias lojas ali de muitas coisas, e estava ali uma, também uma porta de uma loteria esportiva. A casa lotérica hoje serve para muita coisa, não é? Mas ela foi criada para fazer aposta. Quem aqui já entrou numa casa lotérica? Você vai lá para pagar a conta do gás, né? Eu conheço você, você é um homem fiel, mulher de Deus. Vai entrar lá para pagar uma conta de luz. Mas tinha um sujeito na porta, tadinho. Você via que ele estava ansioso por aquele prêmio. Ele parado, olhando para o número que estava ali. Ele fez o sinal da cruz umas 30 vezes. Que ele conseguiu que eu parasse na porta e ficasse olhando para ele. Eu disse que rapaz adoecido, ansioso, não sei se ele tem uma dívida, não sei se ele tem um sofrimento, mas o fato é que ele tem alguma coisa que ele quer possuir. Isso é uma prisão. É muito ruim quando você tem bens que prendem você, quando uma casa é maior do que tudo, aquela meia água deixada pela vovó que dá tanta confusão na família, separa a família, aquele carro que você, marido, dá mais polimento do que na sua mulher. Nós tratamos às vezes as coisas materiais de uma maneira absurda, e que mostra o quanto nós somos presos. O que a gente está vendo hoje na televisão, vai continuar vendo, as invasões territoriais, as bombas, as construções, isso é um desejo de enriquecimento, de poder, e de permanência de impérios. Ouçam a mensagem de hoje pela manhã pregada pelo pastor Gustavo. Com muita propriedade ele colocou aquilo que Deus quer de nós em primeiro lugar. Na declaração dentro do Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: buscai primeiro, quem conhece a Bíblia? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, foi o que aprendemos hoje, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas ele mostrou para nós na sua palavra uma inversão, que eu estou aqui com esta palavra reafirmando. Primeiro as pessoas buscam as coisas, seus projetos pessoais, sua justiça pessoal, e não é isso que o critério, que as prioridades de Deus ensinam. Buscai primeiro o quê? Primeiro o quê? Primeiro o quê, igreja? O reino de Deus, as coisas de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Busque na sua vida, primeiramente, a presença de Deus. Essa é a primeira prisão desse homem. Mas havia uma segunda prisão. Ele tinha uma angústia. Um dos livros que mais marcou a minha vida no conhecimento do comportamento humano foi O Corpo Fala. Desafio você a lê-lo. Observe a postura corporal que esse homem teve. O texto diz que Jesus ia saindo e um homem correu. Você já viu rico correndo pela rua? Só de carro. E aqui na nossa região, agora tem pegas na madrugada de quinta-feira, né? Sexta-feira. Com os herdeiros correndo com os carros do papai. Muitos, ou todos irresponsáveis, achando que aquilo é uma manifestação. E é muito interessante estudar a mente do porquê que um rapaz, uma moça, são mais homens, fazem isso, o que eles querem provar, quem eles querem vencer, o que eles querem demonstrar. No outro dia, dois corpos estavam estirados num posto de gasolina, ali na Barra da Tijuca. Há uma angústia. Esse rapaz corre em direção e ele faz uma outra coisa, ele se coloca de joelhos. Isso não é uma postura normal de uma pessoa que tem dinheiro. Ter dinheiro não é ter educação, são duas coisas distintas. Eu posso ter dinheiro e não ter educação, eu posso ter dinheiro e não ter fineza, eu posso ter dinheiro e não ter postura. Mas o que se espera de uma pessoa que teve oportunidade financeira de estudar, de crescer, de conhecer culturas, é uma postura um pouco mais digna. Quando eu vejo a postura corporal desse rapaz que corre e se joga de joelhos diante de Jesus, eu entendo que ele já tinha, ou por ouvir falar, alguma coisa aconteceu que ele já tinha um conhecimento prévio sobre Jesus. Mas também Jesus estava causando alvoroço nas cidades. Ele se ajoelha e ele expressa sua angústia e a grande questão da sua alma. Bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Quando eu digo, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? É porque eu estou entendendo que depois desta vida e além desta vida física, há alguma coisa depois. Eu não sei, você que nos visita, que está na internet, que vê assistir um batismo de um desses meninos, meninas, se você crê na vida eterna, nós cremos. A nossa fé não é apenas para que Deus nos abençoe nesta vida, tenhamos proteção nesta vida. A Bíblia diz que quem tem esperança em Cristo somente para esta vida é uma pessoa miserável. Nós cremos numa vida após a morte, nós cremos na salvação da alma humana. Você crê nisso? Nós cremos que ao deixarmos esta vida e esse corpo entrar e voltar ao pó, a nossa alma volta a Deus e um dia nós seremos completamente restaurados, recebendo um novo corpo, um novo lugar, uma nova existência, aonde viveremos eternamente. Quem crê nisso diz aleluia. Aleluia. E você que tem dúvida, fale com Deus. Faça a prova de Deus, pergunte a Ele se é verdade. Tenha uma experiência, porque a nossa vida, irmãos, é uma vida em que se constitui do cumprimento da palavra, mas de uma experiência com Ele. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. Você pode dizer isso comigo? Se você já teve uma experiência com Cristo, repita esta frase: eu sei que Ele vive. Já orei, já falou comigo, já abri a sua palavra, já ouvi a sua voz, já tive uma oração respondida. Você já teve uma oração respondida? E esse homem pergunta a Jesus: o que eu tenho para fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha humanamente, materialmente tudo, mas ele não tinha a vida eterna. Pode ser a condição de alguém que está aqui nessa noite, sentado nas cadeiras da igreja ou cultuando pela internet. E aqui está a questão mais séria da nossa existência. A questão mais séria da nossa existência não é o dinheiro, não é o casamento, não são os amigos, tudo isso é importante, mas a questão mais séria da nossa existência é a salvação da nossa vida. É o cumprimento do propósito. Você pode ter tudo na sua vida, se você não tem a sua salvação garantida, não tem convicção da sua salvação, você não tem aquilo que é o mais importante, e todas as coisas não lhe foram acrescentadas. Era isso que estava no coração dele, angustiado. Este homem era angustiado, ele era um prisioneiro do dinheiro, ele era um prisioneiro da angústia. E terceiro, ele é um prisioneiro da religião. Brasil, católico desde a sua fundação, somos um povo extremamente religioso. Há várias décadas, pelo menos há 4 décadas, vemos o crescimento do chamado povo protestante evangélico. Hoje eu estava vendo uma afirmação interessante, que o número de pessoas que se dizem evangélicas não é compatível, ou é uma ilusão em relação ao número de pessoas que realmente se converteram. Tem muita gente na chamada igreja evangélica, como em outros lugares, que nunca tiveram uma real experiência com Jesus Cristo. E Jesus sabia disso. Jesus sabia quem era ele. Jesus sabia muito mais do que aqueles que estavam seguindo, e ele começa a fazer uma indagação interessante ao religioso: você sabe os mandamentos? Olha para a Bíblia e vê aí quais são os mandamentos que Jesus cita. É Jesus que cita para ele. Ele está citando Êxodo capítulo 20, quando Deus entregou as leis a Moisés, entrega os mandamentos, e Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. Sabe o que Jesus fez? A genialidade de Jesus, a unção de Jesus, a sabedoria de Jesus é algo impressionante. Ele citou o 5º, o 6º, o 7º, repetiu 2 vezes o 8º, e depois ele citou o 4º mandamento. Presta atenção, ele citou o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e depois o 4º. E qual foi a resposta do menino? Desde a minha adolescência, desde quando eu era mais novo, eu faço essas coisas. Eu acredito na sinceridade dele. Acredito que ele era um bom religioso. Acredito. Como eu tive experiências muito jovem com religião e de maneira tão forte. Criado numa família católica, fui fazer a primeira comunhão. Me lembro do padre João, da igreja católica no bairro que eu morava. Ele ensinava para a gente, e quando eu comecei a ver todas aquelas imagens na igreja, eu não tinha como desrespeitar aquilo tudo que eu via, porque eu tinha temor dentro de mim. Então uma vez o pastor João me ensinou a rezar. Faltou alguma coisa, depois eu fui aprender, mas quando o padre João me ensinou a rezar, eu terminava, em vez de falar em nome de Jesus, eu citava todos os intermediários que eu lembrava, todos os santos. Depois eu vi a minha mãe flertar com religiões africanas. Uma vez sozinho com ela na minha casa, ela recebe uma entidade na minha frente, e eu vi que aquilo não era normal. Ela muda a voz, ela muda o corpo, ela muda o comportamento, e eu comecei a ver realmente que alguma coisa espiritual estava acontecendo. Quem é que estava ali? Minha mãe perdera a consciência. Alguma coisa do mundo espiritual lhe tomou. Então eu era católico, ela frequentava também religiões africanas, e eu tinha uma tia muito querida, onde passei muitas vezes as férias como criança na casa dela em Belo Horizonte, que frequentava a invocação de espíritos numa mesa, e eu participava. Eu estou falando de um garoto que tinha 10, 11, 12 anos, E depois eu fui conhecer uma igreja batista do bairro, levado por um amigo. Mas uma coisa eu vou garantir para você: que essa salvação da qual eu estou falando, ela não é dada, ela não é entregue a ninguém que frequenta a religião católica, a religião espírita, a religião africana e nem a religião protestante ou a igreja batista. Essa salvação que está aqui, ela só pode ser concedida por Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que deu a sua vida, é aquele que tantas vezes rebateu o judaísmo e as suas tradições. Eu disse isto na mensagem da semana passada e repito agora à noite: a salvação, o único nome pelo qual dobramos os nossos joelhos no céu, na terra ou debaixo da terra, é o nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Não são os templos, não é o catolicismo, não é a Umbanda, não é o espiritismo kardecista, não são as igrejas batistas. A salvação e a resolução da alma, da angústia deste rapaz, só podiam vir por Jesus. Quando ele cita os mandamentos, o menino sabia todos, mas por que que Jesus citou o quinto, sexto, sétimo, oitavo e o quarto? Porque ele pecava no primeiro, e Jesus sabia. Aqui, pastores e teólogos de plantão, está o segredo desse texto. Ele quebrava o primeiro mandamento. Ele podia honrar os pais dele, ele podia nunca ter matado, ele podia nunca ter furtado. Bonzinho, como você acha que você é? Eu já ouvi muitas vezes: eu nunca matei ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu nunca roubei ninguém. Ele era exatamente esse cara como você, ele era exatamente esse cara como eu. Ele respeitava, ele honrava seus pais, ele não matava, ele não levantava falso testemunho. Talvez tivesse uma ética ilibada, ele não falava das pessoas pelos corredores, mas ele não cumpria aquilo que era o principal, que era o número um, onde o Senhor ensinou a Moisés e Cristo repetiu: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não adianta você cumprir todos os outros se você quebrou o primeiro. O primeiro é a base da vida, o primeiro é a base da alegria, o primeiro é a base da eternidade. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não cumpria, ele quebrava. Você vai dizer: mas pastor, por que que ele quebrava? Se você ler os mandamentos em Êxodo 20, você vai dizer, você vai olhar assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, e não construa para ti deuses, não construa imagens que queiram imitar o Deus do céu ou as coisas da terra. E aquele rapaz tinha uma questão dentro dele que se tornara o seu Deus: a ambição pela riqueza. Esse era o seu Deus. E o nome do seu Deus está no Novo Testamento algumas vezes. A entidade que dominava o coração dele era Mamon. E era por isso que ele era angustiado. Talvez por esta ou outras razões você vive angustiado. Você não aprendeu ainda o que é liberdade. Quem sabe você está aqui hoje dizendo: pastor, eu sou um prisioneiro. Minha casa tem uma prisão, minha casa tem ferrolhos, nós vivemos num lugar sem paz, eu não tenho paz com os meus filhos, eu tenho angústia como esse rapaz, eu vivo tormentas psicológicas, eu vivo com muita dor, depressão, uma ansiedade lá em cima. Hoje uma pessoa me procurou no final do culto, a mãe disse: pastor, eu sofro com uma angústia tremenda por causa da depressão e da ansiedade que eu carrego. Agora a doença se agravou de uma tal maneira que ansiedade e depressão são tratadas juntas. É isso que é a angústia dele. de não saber onde encontrar. Não é o dinheiro que vai te dar, não é você está trabalhando naquela empresa top, aquela conta bancária recheada, aqueles lugares maravilhosos que você pode conhecer. Dubai foi bombardeado por mísseis iranianos em retaliação ao ataque dos Estados Unidos. As bases americanas, saiu uma notícia agora que tem um cruzeiro perto de Dubai com 200 brasileiros dentro. Estão absolutamente desesperados. O que adianta eu poder fazer a viagem dos sonhos? Jesus, quando falava disso, disse assim um dia: louco, foi a primeira vez e única que ele simbólica, hipoteticamente diz: louco, aquele que busca as riquezas dessa vida, se hoje, esta noite, hoje, te pedirem a tua alma, o que tens guardado no banco e preparado, para quem será? De que adiantou os carros, as casas, as ambições, se não levaremos coisa alguma conosco? A única e maior riqueza que você pode ter é Jesus, é a sua vida e nele a sua salvação, meu amigo. Você que vem nos visitar, que prazer ter você aqui, a sua família, mas saiba, essa é a nossa mensagem, dramatizada na ceia e pregada neste púlpito. Nós pregamos a Jesus Cristo crucificado, ressurreto dentre os mortos, e Ele voltará. Para nós só tem duas opções: ou nós vamos antes, ou ele vem a qualquer hora. Mas eu fico pensando como está o coração dos 200 brasileiros que guardaram dinheiro para fazer a viagem dos sonhos e agora estão parados no mar perto dos Emirados Árabes sem saber o que fazer. Ou você guardou dinheiro para ir naquele hotel, aquele hotel em formato de caravela que tem lá em Dubai. Você já viu pelo menos na foto, não é? E você está jantando um míssil vara e provoca um incêndio. O que tens preparado para quem será? Esse jovem era aprisionado pela religião, pela angústia, porque não era salvo, e pela ambição. E é uma das vezes mais dramáticas, porque Jesus teve muita experiência com pessoas. Quantas pessoas se converteram, quantas pessoas quebrantaram o coração. Aquela mulher do vaso de alabastro, aquele perfume, ela começa a chorar, as lágrimas molham os pés do Senhor, mas aqui, é alguém que diz não para Deus, não para Jesus. E o texto termina, e eu vou terminar. E eu quero que o Espírito Santo te faça pensar. Jesus lhe fez uma proposta. Ele não entendeu. O que Jesus está propondo a ele é uma troca de reinado. Tira do teu coração a ambição, o mamon, a ganância, e deixa eu entrar, deixa eu ser o Senhor, vem após mim, faz uma renúncia. Essa proposta é feita diariamente aos homens na face da terra pelo Senhor. Deixa eu sentar no trono do teu coração, deixa eu reinar, renuncia as tuas ambições, deixa eu colocar em você os sonhos, mas os sonhos que eu tenho preparado para você. Na sexta-feira à noite, tinham mais de 200 pessoas aqui, dos jovens casados, e eu falava aquele texto de Provérbios, tão lindo, que diz assim: o coração do homem faz planos, mas são os propósitos de Deus que prevalecem. Se você não está dentro dos propósitos de Deus, você vai perder. Se você não encontrou os propósitos de Deus, tenha certeza que Deus não abre mão dos seus propósitos, e Ele cumprirá todos eles. Agora, quando você entrega a tua vida a Ele, quando você confia nele, quando você coloca Ele no trono, quando Ele é a pessoa mais importante para você, então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E agora chegou a hora final. Que deixa eu dizer uma coisa para você, tem uma diferença em ir numa palestra e vir aqui. Eu sei fazer palestra, fiz várias na minha vida, lecionei em muitas instituições universitárias, ainda trabalho com uma delas fora do país, mas isso aqui não é uma aula, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma exposição da palavra. E toda vez que qualquer um de nós é exposto à exposição da palavra, nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é muito simples: ou eu aceito esta palavra ou eu rejeito. E foi o que aconteceu com o rapaz. Ao ouvir a proposta de Jesus, de renúncia, de destronar o que ele tinha para que Jesus fosse o Senhor, o convite de Jesus para que ele viesse segui-lo, ele não consegue nem responder. A Bíblia declara que ele abaixou a cabeça e saiu. E eu não queria que você saísse daqui assim. Eu não queria que você desligasse o seu computador desse jeito. Talvez você tenha uma religião, eu não estou falando disso, não tenho nada contra a tua religião, com o que você aprendeu na sua casa, com as experiências que você teve, não. Mas eu estou dizendo para você que a única resposta de salvação e de eternidade está naquele que morreu no Calvário. E você só tem, como eu, a oportunidade de dizer para ele sim ou eu não quero. Eu quero convidar você que agora você baixasse a sua cabeça e orasse. Mas pastor, eu nunca orei na minha vida. Não tem problema, faz a primeira vez. Faz a primeira vez. Diz assim para Deus: Deus, eu nunca falei contigo, estou falando hoje, estou ouvindo esse pastor, eu ouvi essa história desse rapaz rico, está na Bíblia. Esse convite chegou para mim. Deus está fazendo convite para você, especialmente você que é que veio pela primeira vez, ou que tem frequentado, mas há pessoas aqui hoje que nunca tiveram uma experiência real, concreta. Eu não estou falando da tua experiência religiosa, eu estou falando da tua experiência com Ele. Pergunta para você mesmo, diante dele, fala com ele. Eu nunca tive, diz para ele. Eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu quero ter esse encontro. Não adianta você vir, você ficar de joelhos como o rapaz ficou, demonstrar toda a tua angústia se você não toma uma decisão de vida. Deus não vai arrombar a porta do teu coração. Não vai. Então, neste momento de oração, eu quero dizer que eu estou aqui e que eu vou orar por você. Eu vou orar por você se você quiser. Jesus não obrigou o rapaz a segui-lo, e Jesus nunca vai obrigar ninguém a segui-lo. Mas se você quer ter uma experiência com esse Jesus, uma experiência que você nunca teve, não é com a religião ou com uma religião, não é com a igreja batista ou com esse culto, não, é com ele. Se você quer ter isso, eu queria orar por você. Se você quer que eu ore pela sua vida, eu queria que você se manifestasse. Levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Você quer? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui à minha esquerda, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe o senhor. Graças a Deus. Lá na esquerda, eu estou vendo sua mão. Aqui à direita, você quer ter essa experiência. Eu estou vendo o Senhor lá atrás, Deus abençoe, aqui à direita, Deus abençoe, graças a Deus. Eu vou convidar a congregação, todos nós, para ficarmos em pé. Vamos ficar em pé. Essa resposta meu pai não pôde dar por mim. Estava lembrando que hoje meu pai já está na glória, mas hoje seria o aniversário dele se ele estivesse vivo. Quando eu fui para a igreja, eu contei um pouco da minha história. Ele foi um homem que debochou de mim, debochou da minha fé. Eu passei orando pelo meu pai muitos anos. Me tornei pastor, fui pastorear uma igreja em outro lugar, depois vim para cá, e um dia eu tive o privilégio de vê-lo aceitar Jesus como seu Salvador. Foi no batistério desta igreja que eu batizei meus pais. E hoje, 1º de março, se ele estivesse vivo, estaria com 89 anos. Mas ele está num lugar muito melhor do que o nosso, para onde um dia todos nós iremos. Eu fico feliz de você ter levantado a sua mão. Sabe por quê? Isso não é um gesto humano só. É uma decisão sua, mas é algo que representa muito no mundo espiritual. Por isso nós vamos cantar uma canção. Eu disse a você que eu vou fazer uma oração pela sua vida, pela sua família. E eu vou pedir por gentileza que você não se constranja, mas eu quero convidar a todos vocês que levantaram as mãos. Eu vi muita gente levantando a mão. Que você tivesse a coragem, vem aqui à frente para eu orar pela sua vida. Quem estiver desse lado, fica aqui à direita da mesa memorial. Quem estiver do lado esquerdo, vem aqui. Graças a Deus, pode vir, meu amigo, pode vir. Aqui é a casa de oração, pode vir, pode sair lá de trás. Tem gente lá no fundo à direita, os pastores, os conselheiros vão chegar perto de vocês, vão orar com vocês. Parabéns, meu jovem. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe vocês. Uma família inteira com um bebê no colo, coisa linda. Vem para cá. Se você quer ter a certeza da sua salvação, se você quer ter a certeza da vida eterna, esse momento é sagrado, é importante. Que bom, minha gente. Vem para cá, pode vir para cá. Essa é a casa de oração. Pastores, conselheiros, se aproximem deles. Vai ter alguém perto de você para orar por você. Já começou, já começou. Vamos cantar ao Senhor. Isso é um movimento espiritual. Tem muita gente vindo ali. Pode vir, pode vir. Graças a Deus. Ô, meu jovem, olha aí, tem gente, jovens, por favor, jovens do aconselhamento, jovens que são líderes, tem jovens aqui, não deixem eles sozinhos. Olha aí, quanta gente vindo. Pode vir, pode vir. Isso, Fabiano, vem, Fabiano. Outros líderes de jovens, compareçam aqui, por favor. Ô, coisa linda, ó, quanta gente aqui. A igreja canta e Deus age. A igreja adora e Deus age. Aleluia, aleluia.
Cristo, tu és a minha porção.
Cristo vai ser a porção da tua vida. Você que vive aprisionado, angustiado, ele vai te dar uma vida nova, graças a Deus. Pode chegar. Um jovem aqui, por favor. Jovem aqui. Olha, tem outro adolescente aqui, graças a Deus. Pode chegar. És a sede. É isso o nome.
Escuta o deitar e o olhar que vejo amanhecer.
Essa é minha promessa, diz o Senhor. Diz ao Senhor: entrega tua vida. Será um segredo. Diz para ele: eu quero te amar, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa.
Essa é minha promessa. Gastarei.
Diga a Deus: gastarei minha vida para te adorar.
Pra te coroar.
Vocês que vieram aqui à frente, abram os olhos, olhem para o pastor, olhem para o pastor. Tem gente à minha esquerda e à minha direita. Que coisa linda. Tem gente enxugando dos olhos as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje foi o dia mais importante da sua vida e Deus viu. Você está dizendo para Ele: eu não quero ser um aprisionado pelas coisas materiais, eu não quero ser um aprisionado pela angústia, eu não quero ser um aprisionado por religião nenhuma, eu quero Jesus. E nós vamos orar por vocês. E olha, eu quero dizer para você, procura a gente, nós temos muitos pastores aqui, nós temos uma sala de recepção ali de vidro, você pode dar seu nome, se quiser conversar com um conselheiro, com um pastor, tem gente preparada aqui para te ajudar. Essa reunião, olha para mim, essa reunião foi orada, nós oramos por você sem saber que você vinha, nós clamamos a Deus por vocês sem saber que vocês vinham, e o Senhor os trouxe aqui. Que momento lindo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deus já está colocando no nosso coração amor por vocês, sem saber o nome. Deus está cuidando. Vou pedir que toda a igreja faça o que diz a Bíblia. Vamos orar com imposição de mãos. Vocês estão olhando para cá, a igreja está com as mãos erguidas, orando por cada um de vocês. Que disse a Jesus: Pai, eu quero essa libertação. E agora o pastor vai clamar. Meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome. Que noite linda. Essa noite de festa, de batismos dessa nova geração. Esses meninos e meninas não estão nas drogas, mas foram resgatados pelo Senhor. Meninos e meninas que, como eu, vão para suas casas ganharem sua família para Jesus. Abençoa os que foram batizados. Obrigado, ó Deus, pela celebração da ceia. Obrigado por louvores tão lindos que nós entregamos a Ti, pela Tua palavra, pela história dessa noite. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui ou pela internet. Você que está na internet, escreve no chat, porque temos conselheiros intercedendo. Pai, toma a vida de cada pessoa que veio aqui, enxuga dos olhos as lágrimas daqueles que choram, tira essa angústia, Senhor, e agora batiza com Teu Espírito Santo, enche de alegria, Senhor, que elas saiam daqui transbordantes, como aquele homem que conheceu a Ti e foi andando e cantando para casa. Pai, não deixa ninguém sair daqui como aquele jovem que não te aceitou, que te rejeitou, mas eu te louvo porque esses vieram à frente, levantaram suas mãos, nós os entregamos no teu altar. Quebra na vida deles e na casa deles qualquer coisa que não venha de ti. O inimigo não tem mais poder sobre eles. Que reine sobre eles a tua palavra, porque eles agora são de Jesus. Eles agora foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós os entregamos em nome, pelo nome daquele que salva, o nome de Jesus. Amém. Você que veio aqui à frente, nosso último, você que veio aqui à frente, olhe para mim, nosso último ato vai ser de confissão. Você vai repetir uma frase que eu vou dizer agora, porque a Bíblia diz assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Então você agora vai dizer. Se tem uma pessoa muda aqui, nós temos intérprete, mas você vai dizer. Repete comigo, se você concorda e se você veio à frente de coração: eu nesta noite entreguei toda a minha vida a Jesus Cristo como meu Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Que o coração de vocês seja inundado de alegria. Aleluia. Pode bater palma, igreja. Tem coisa melhor? Ver gente entregando a vida. Aleluia. Famílias inteiras. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Adoremos no final deste culto com esta canção.
Leve essa porção para você, amém? Deus abençoe.